Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 3 da nossa disciplina, a unidade que trata do ciclo financeiro. Nesta unidade, o principal objetivo é estudar o ciclo financeiro, que integra esse processo orçamentário e fazer com que vocês possam compreender os vários suborçamentos que compõem o grupo de orçamentos de investimentos e de disponibilidades. Vocês puderam observar no começo da unidade 2, né, aquela figura, né, que aqui nós temos no nosso texto como figura número 9. Né? Lá nós já discutimos o ciclo operacional, agora a gente vai ter um foco no ciclo financeiro para depois discutir o plano de resultados, que é a próxima unidade. Né? Então, observem que no ciclo financeiro nós temos dois grupos distintos de orçamentos, o orçamento de investimentos e o orçamento do caixa. Né? É claro que existe uma relação, né? Primeiro vamos falar do orçamento de investimentos e depois do orçamento de caixa. Né? Por quê? Bem, qualquer organização, por mais moderna, por mais bem gerida neste momento, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa de fato ter um plano de investimentos. Um plano de investimentos não só para a reposição dos seus ativos, né? Não só para a compra de novas máquinas em substituição das máquinas defasadas, por exemplo. Né? Aquela retenção da depreciação que se faz no caixa, que compra a nova máquina, é um exemplo, né? Mas não só isso. Né? As empresas precisam definir os seus planos de investimentos. Com o seu plano ou seu plano de investimentos, ela consegue efetivamente projetar, né, um futuro onde ela possa expandir, para que ela possa estar mais moderna e assim por diante. Então é muito importante que a gente tenha claro esse desafio da empresa incorporar o plano de investimentos no seu planejamento orçamentário. Bem, acontece que o dinheiro, seja próprio ou de terceiros, ele passa pelo caixa. Né? Então eu tenho que ter um orçamento de investimentos bem claro para que eu possa quantificar isso no meu orçamento de caixa. Se o recurso é próprio da empresa, eu vou tirar do banco e vou pagar aquela conta para comprar uma máquina, por exemplo. Né? Se o dinheiro vem de um financiamento, o financiamento é contratado, o dinheiro entra no caixa e depois a empresa paga aquela parcela, aquelas parcelas, prestações da compra de uma máquina, por exemplo, ou de um bem imóvel. Né? Então, é muito importante que a gente tenha bem claro, né, essa perspectiva do orçamento de investimentos. E aí, nós temos já algumas técnicas, algumas ferramentas que nós já aprendemos para auxiliar o processo de tomar decisão quando nós falamos em investimentos. Né? Quando nós pensamos em um investimento, nós temos várias propostas, ou devemos ter várias propostas, né? E temos que analisar qual que é ou quais são as propostas mais interessantes para a empresa. Nós temos algumas técnicas que são utilizadas para classificar ou até mesmo para orientar esse processo de tomar decisão, sejam em métodos de fluxo de caixa não descontado ou métodos de fluxo de caixa descontado. Né? O que é a diferença? Né? O método de fluxo de caixa não descontado, ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Né? Então a gente sabe muito bem que se você tem 100 reais hoje, né, o valor desses 100 reais daqui a um ano é diferente. É diferente. Né? Então eu tenho uma interpretação de analisar esses 100 reais pelo método de fluxo de caixa não descontado, onde esses 100 reais é igual a 100 reais do ano que vem, e o método fluxo de caixa descontado, onde eu vou apropriar os juros, né, o custo do dinheiro no tempo, né, e vou entender que aqueles 100 reais de hoje, ele vai ser menos que 100 reais no futuro. Ok? Mas professor, então para que fazer análise do método de fluxo de caixa não descontado? Né? Por que já não ir direto para o fluxo de caixa descontado? Né? Bem, o que acontece? Dentre os métodos de fluxo de caixa não descontado, nós temos o mais famoso, é o payback. Né? O payback é aquele método que define em quanto tempo eu tenho o retorno de um investimento. Ok? E é claro, né, que ele se aplica para você descartar né, um conjunto de propostas que demora muito tempo para você ter o retorno daquele investimento. Né? Então vamos imaginar o seguinte, a empresa tem lá um estudo e tem lá 50 propostas de investimento nos próximos 5 anos. Né? E aí eu faço um estudo de payback e verifico que as 5 melhores ou as 10 melhores, elas podem passar por uma avaliação mais criteriosa. Né? E as outras que levam em consideração um tempo muito grande para ter um retorno, eu vou descartar. Né? Economicamente, nós temos a questão do risco financeiro e do risco econômico. Né? E por isso que a gente tem uma orientação na literatura, onde o payback ideal é aquele que tem um retorno em menor tempo. Claro, natural. Né? Que quanto maior o tempo de retorno de investimento, maior o risco de você ter uma variável que influencie aquele planejamento inicial do retorno de investimento. Natural. Ok? Então, naquele exemplo de 50 propostas, eu vou descartar 40 ou 45, eu já estou tirando aquelas propostas que demoram mais tempo, efetivamente, para o retorno de investimento. Agora, tudo bem. Agora eu fiquei com 5, fiquei com 10. Agora eu posso utilizar os métodos de fluxo de caixa descontado. Aí nós temos dois principais, né? Nós temos, vocês se lembram? Lá nas disciplinas de financeira, né? O VPL ou o VAL, né? O valor presente líquido ou o valor atual líquido, né? Que leva em consideração, traz para o presente, né? O retorno daquele investimento descontando, né? Os juros, né? Que a gente pode projetar. Ok? Da inflação, do custo do dinheiro do tempo. E a taxa interna de retorno, que estabelece quantos por cento representa o retorno daquele investimento e comparar esse percentual com os percentuais que representam os interesses de retorno daquele investimento pela empresa. Olha, eu posso, de repente, investir naquilo que me traz um retorno no mínimo de 20% ao ano, né? Ou de 15%, de acordo com os parâmetros que a empresa define como tal. Ok? Bem, essas preocupações do orçamento de investimentos, elas orientam então a quantificação dos valores de investimento que fazem parte das demandas financeiras da empresa e que depois são lançados no orçamento de caixa. Ok? Bem, vamos agora falar sobre o orçamento de caixa. O orçamento de caixa, ele representa a projeção do fluxo de caixa. Você se lembra na unidade 1, quando nós falamos lá, uma das ações da elaboração, a terceira, diz respeito ao fluxo de caixa? Ou seja, a projeção do fluxo de caixa é o orçamento de caixa. Ok? Nesse momento, a gente traz todas as demandas financeiras do ciclo operacional, todas as demandas financeiras do orçamento de investimentos e consolida o fluxo de caixa. Então, você se lembra aquela conta do fornecedor de matéria-prima? Então, aquela conta do fornecedor de matéria-prima vem agora para o orçamento de caixa. Aquela conta da mão de obra direta vai para o nosso fluxo de caixa. Aquela conta da equipe de limpeza, da mão de obra indireta, dos custos indiretos, né? Ela vai para o nosso fluxo de caixa. Assim também como aquela conta da prestação da compra da nova máquina vai para o fluxo de caixa. Então nós temos que organizar essas informações, saber quanto e quando. Ok? Bem, tendo como exemplo o nosso exercício da Companhia Café Brasil, né, fica fácil a gente conseguir aqui exemplificar e mostrar para vocês os orçamentos do fluxo de caixa. Né? Nós temos uma série de quadros que organizam e orientam a elaboração dessas planilhas financeiras do ciclo financeiro. Né? Uma coisa importante aqui, que como a gente utilizou de forma pedagógica o ICMS como uma forma de a gente demonstrar a tributação que incide num fato gerador de vendas, né? A gente também trouxe aqui as planilhas do ciclo financeiro que trazem a repercussão financeira daquele imposto. Mas faça aqui um registro, né? Se nós estamos estudando uma micro pequena empresa, uma empresa que opta pelo Simples, seja estadual ou federal, ela não tem esse lançamento de um fato gerador do ICMS, por exemplo, né? Porque a opção pelo Simples simplifica o processo tributário. Ok? E mais uma vez, nós estamos na iminência de uma discussão da ampliação do Simples. Ok? Isso pode fazer também com que a gente não tenha a necessidade de desenvolver essa forma de tributação como está aqui sugerida. Ok? A sugestão está feita para os modelos atuais. Ok? Agora, dependendo das características da empresa e da sua decisão em optar por um Simples, nós vamos ter de fato a simplificação desse processo tributário e automaticamente a simplificação das planilhas que compõem o ciclo financeiro. Ok? Então, dessa forma, eu gostaria de ir direto com vocês lá para a nossa planilha de entradas de caixa. Né? Então, a planilha número 20. Orçamento de entradas de caixa. Então, observem aqui. O que entra em caixa, ele é fruto de ações operacionais. Então, se a empresa vendeu aquilo que produz, ela tem entrada em caixa. Né? E a entrada em caixa, ela pode ocorrer à vista ou a prazo. Ok? Se a empresa vende a prazo, ela tem parcelas que ela recebe dos seus clientes em dado momento. Né? Quanto e quando? X reais em 30 dias, Y em 60 e assim por diante. Ok? Bem, nesse quadro aqui a gente separou, como eu já falei para vocês, aquilo que representa as entradas dos impostos. Tá certo? Né? Foi dividido para mostrar para vocês essa diferenciação da tributação estadual e federal. Ok? Então nós temos aqui entradas à vista e a prazo e a repercussão tributária dessas entradas naqueles períodos. Tá certo? Só uma lembrança, o governo não quer saber se você vende à vista ou vende a prazo. Tirou a nota, recolhe o imposto de acordo com a legislação. Ok? Quando você opta em vender a prazo, é claro que você quer facilitar o crédito para o seu cliente. Ok? E aí você vai recolher o imposto de acordo com a legislação, de acordo com a nota, e o recolhimento financeiro vai ocorrer em fins gerenciais, de acordo com a tua opção, a tua decisão de dar o crédito em 12, em 6, em 4 vezes. Ok? Bem, fluxo de caixa, basicamente, entradas e saídas de caixa. Então, a gente observou aqui o exemplo da Café Brasil do orçamento de entradas e na planilha seguinte, na 21, nós temos aqui um exemplo das saídas de caixa. Ok? Então, pagamento de fornecedores, pagamento de mão de obra, pagamento dos custos indiretos, o nosso plano de investimentos, estão todos aqui quantificados. Quanto e quando? Ok? E aí fica fácil agora de desenvolver o quadro seguinte, que é a planilha 22, o comparativo do fluxo de entradas e saídas de caixa, para que a gente possa observar se naquele período, naquele mês, a empresa obterá superávit ou déficit de caixa. Ok? Então, observando o nosso exemplo aqui para fins pedagógicos, a gente destaca aqui, ó, em janeiro ela tem superávit, uma previsão de superávit. Já em fevereiro, um déficit. E em março, um déficit, um pequeno déficit. Né? E aí nós temos uma organização dentro desse exercício, né, das planilhas de aplicações e resgates financeiros. Né? É claro que nesse caso aqui, o superávit que ocorreu em janeiro, ele suporta o déficit de fevereiro e março. Mas se isso não fosse possível, né? Se a gente não tivesse recursos em caixa para pagar as contas. Né? E o exercício provoca essa reflexão. Né? O que eu poderia fazer? Né? Vou ter que contratar um financiamento de curto prazo num banco? Vou entrar num cheque especial? Né? Quando que eu vou conseguir sanar isso, ou sanear? Se você tem o seu planejamento já definido, fica fácil você saber o que deve ser feito hoje para que amanhã não ocorra aquele déficit. Né? E aí você tem agora uma série de impressões, uma série de reflexões, né? Uma série de possibilidades. É implementar algumas das teorias que nós já conhecemos em outras disciplinas. Quando vocês estudaram gestão financeira, você se lembra dos prazos de pagamentos e recebimentos? Né? Se você adota uma estratégia aqui de antecipar recebimentos, né? E negociar prazo de pagamentos, você mexe com o fluxo de caixa. Eu posso, de repente, antecipar receita e postergar a despesa. Então, naquele período que eu tenho um déficit projetado, eu posso, adotando essa estratégia, fazer com que aquele déficit seja um superávit, né? E automaticamente estabelecer uma relação de financiamento do meu fluxo de caixa ou do capital de giro da empresa. Ok? Bem, mas são ações que são justificadas numa proposição, numa proposta orçamentária. Ok? Olha como é importante você fazer o orçamento da sua empresa. Olha como é importante você fazer o orçamento da organização que você está gerindo, né? Não precisa ser um especialista em finanças, né? Não precisa ser um especialista em finanças. Precisa, de fato, ter as informações financeiras para que possa saber tomar decisões. Isso é importante. Ok? Bem, com isso, pessoal, nós temos o nosso orçamento final de caixa, né? Aí um convite para vocês, façam a leitura aqui da planilha 23, que aí tem a composição dos superávit, dos déficits, do momento que ocorre a aplicação, do momento que ocorre o resgate, e com isso nós fechamos o ciclo financeiro. Ok? Bem, aproveitem, façam uma leitura, uma reflexão agora um pouco mais embasada naquilo que vocês já estudaram nas unidades anteriores, né? O ciclo financeiro ele é fundamental para que a gente possa organizar as informações para a próxima unidade, que diz respeito ao plano de resultados. Ok? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, procurem a tutoria e também este professor. Participem dos nossos chats, dos nossos fóruns da disciplina. Ok? Bons estudos e até a próxima videoaula.